Então diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos ler o versículo 15 também. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, colocamos-nos diante de Ti, Senhor. E eu peço a Ti agora, Senhor, nos unge, Senhor. Unge a nossa mente, unge o nosso coração, unge os nossos ouvidos, Senhor. Unge os meus lábios agora, Senhor. Oh Deus, fala, Senhor. Fala a tua igreja, que anseia por ti, que deseja a ti, Senhor, que veio buscar a ti, Senhor. Fala, Senhor, a este povo, Senhor. Ministra as nossas almas, Senhor, o nosso coração, Senhor. Oh Deus, anula os meus pensamentos agora, Senhor, para que os teus pensamentos fluam, Senhor. Oh, Senhor, da minha mente e do meu coração, Senhor. Deus, sussurra aos meus ouvidos, eu te peço, em nome de Jesus Altíssimo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos, temos aqui, né, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já estava, né, anunciando aos seus discípulos que ele iria morrer e que ele em breve retornaria para o Pai e ficaria ali, né, aonde é o seu devido lugar, né, à direita do Pai, conforme a Bíblia nos ensina. Jesus já havia ali feito a Santa Ceia, já havia ali dito a Judas Iscariotes que estivesse indo ali fazer aquilo que ele tinha no coração para fazer. E Jesus já tinha dito a Pedro, né, quando Pedro disse que ele daria a vida pelo Senhor Jesus, Jesus disse a ele, né, já tinha dito a ele, né, que antes que o galo cantasse, ele o negaria três vezes. Então era um momento, assim, de, eu creio, irmãos, de muita dúvida e insegurança para aqueles discípulos que estavam ali sendo ministrados pelo Senhor. Eu creio que era um momento, assim, né, de medo, daqueles discípulos que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. E essas palavras que Jesus disse, né, com diversas mensagens, né, na verdade tem um cunho consolador, né, para que os discípulos pudessem compreender melhor aquilo que aconteceria. Porque os discípulos, irmãos amados, Jesus falava, eles viam milagres, mas eles não conseguiam compreender direito, né, como as coisas transcorreriam e como as coisas aconteceriam depois que Jesus Cristo fosse ali, voltasse para o Pai, né, fosse ressurreto, né, ali, né, e subisse ali ao Pai novamente, né. E Jesus disse, né, conforme, né, o texto vai evoluindo, você vai compreendendo melhor o clima, talvez daquela ministração ao Senhor, quando Jesus falou assim, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creiam em Deus, creiam em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Aí talvez você pegue essa palavra, quando Jesus fala, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, estou preparando um lugar para vocês. Talvez a visão que as pessoas tenham é que Jesus está construindo casas, né? Jesus está lá no céu, lá construindo casas, né? Essa daqui é para o fulano, aí vai, chama uns anjos lá, ó, põe um tijolinho aí e tal. Essa é para outro, e assim vai. Mas na verdade, irmãos, Jesus ele está dizendo... especificamente isso, que ele está construindo, né, moradas. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, que ele está preparando as pessoas para que possam morar com Deus. Porque esse é o objetivo de Deus desde a criação do mundo, né? Que o homem morasse com ele, né? Nos primórdios, na criação de Adão e Eva, e nos momentos que Adão e Eva passaram com Deus, você pode observar a vontade de Deus de que isso acontecesse, porque Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele, né? Visitava Adão e Eva todos os dias para conversar com eles ali, né? E essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus jamais pode ser impedida, e a vontade de Deus acontecerá, queira o diabo, não queira o diabo, queira o tentador, não queira o tentador, para aqueles que desejarem. Sempre para aqueles que desejarem. Então, quando Jesus ele fala que na casa de Deus, né, a casa do Pai há muitas moradas, significa que existe um lugar para nós ali. Não existem limites ou impedimentos que possam, né, deixar com que o homem não atinja esse objetivo, porque não haverá, né, um lugar onde as pessoas elas não tenham um lugar devido para permanecer na presença de Deus. A presença de Deus é o lugar que nós almejamos, que nós desejamos, e que nós teremos a plenitude dela nos momentos derradeiros, e Jesus está preparando as nossas vidas para isso, moldando o nosso caráter, nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, nos mostrando a verdade, para que um dia nós possamos o quê? Né? Sermos colocados no lugar devido aonde nós deveríamos estar. Estamos exilados, né, irmãos? Nossa pátria não é aqui, né? Estamos exilados, né? Estamos vivendo momentos, né, de extrema busca, né, e de vontade para que nós possamos voltar, né, para o lugar aonde nós deveríamos estar, porque o nosso lugar sempre será ao lado de Deus, sempre será na presença de Deus. E esse é o desejo poderoso de Deus para as nossas vidas. Então compreenda, irmãos. Compreenda que quando você, né, deixa o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida, e você sente vontade, de se aproximar de Deus, você sente vontade de orar, você sente vontade de louvar, você sente vontade de ler a palavra do Senhor, creia que essa é uma obra divina, é uma obra de transformação, é uma obra que faz com que você se aproxime mais de Deus, porque se você ler essa palavra, se você ler esse trecho, né, nitidamente, você conseguir extrair nitidamente aquilo que Jesus deseja, né, que os discípulos desejava que os discípulos entendessem, consequentemente a nós, você vai entender que Jesus desejava que o homem tivesse intimidade, que o homem tivesse comunhão, que o homem tivesse, né, conhecimento e que o homem adquirisse a salvação. Essa palavra mostra tudo isso, o desejo de Deus que houvesse intimidade e comunhão do homem com Deus, né? É muito interessante, porque Jesus, depois desse texto que nós lemos aqui, ele complementou ainda, dizendo a respeito, né, do Espírito Santo de Deus, do Consolador que viria sobre as nossas vidas, que é um fundamento de Deus, porque ele falou, né? Ele falou, as palavras de Jesus foram que ele está no Pai e o Pai está nele, assim como, né, Deus, o Pai e o Filho está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Então você acredite nesse desejo profundo do Senhor, um caminho que nós temos que trilhar para que nós possamos nos achegar, né, a Deus neste mundo, para que nós possamos o que? Cumprir o desejo de Deus no dia derradeiro de Cristo, né, no dia derradeiro da volta de Cristo, para que, né, nós consigamos atingir o objetivo de Deus, que é sempre a salvação. E o caminho, né, Jesus falou, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. E o caminho, né, que é Jesus, né, o caminho que Jesus preparou para as nossas vidas, o caminho que Jesus cuida para as nossas vidas neste mundo, né, como ele está preparando a nossa vida para um novo mundo. É um caminho que nós devemos o que? Nos atentar, porque é um caminho que nós vamos viver neste mundo. Não existe chance de você não se achegar a Deus se você não trilhar um caminho neste mundo, um caminho preparado por Deus e cuidado por Jesus para que você possa um dia atingir o coração de Deus e ser ali exaltado pelo Senhor no dia derradeiro, sendo chamado, né, de benditos de Deus. Você já imaginou, irmãos? Né, uma pergunta para você aqui. Talvez você tenha, né, muita alegria neste mundo, muita paz neste mundo. Talvez você tenha, assim, né, se alegrado com as coisas que Deus faz na sua vida. Né, mas, irmãos, pense bem. Né, um dia todos nós vamos perder a nossa vida. Um dia tudo aquilo que nós vivemos neste mundo acabará. Ou pela nossa velhice, né? Ou então, né, por conta de algum acontecimento que Deus proporcione, né, para que exista o fim da vida. Mas todos nós passaremos por um momento de fim, nem que seja pelo arrebatamento da igreja. Mas haverá um momento de fim, um momento de encerramento, um momento onde as nossas lutas, as nossas dores, as nossas aflições, né, e as nossas vitórias neste mundo, elas cessarão. E aí acontecerá algo na nossa vida. E esse algo, irmãos, né, é eterno. Esse algo não tem fim mais. É uma jornada que não terá mais fim, e nós não conseguimos compreender direito como será, porque haverá uma grande transformação naquilo que acontece com o homem. E você já pensou se você perder a salvação? Você já pensou se você, né, não conseguir atingir o objetivo de Deus para a sua vida neste mundo? Né? Você já pensou se você, né, no último dia da sua vida, né, ainda assim permanecer infiel a Deus e ainda assim, né, achar que não haverá consequências para isso? E é óbvio que existe um conceito espiritual bastante interessante na nossa vida, porque o homem, ele foi criado para viver eternamente. Então existe um instinto interno no homem de ser eterno. Embora nós saibamos que nós vamos morrer um dia, nós ainda assim, né, lutamos, queremos construir coisas, ainda assim nós, né, queremos alcançar objetivos, né? Porque o instinto do homem é eterno, ele não fica pensando, eu vou morrer um dia, então não vou fazer nada. Muito pelo contrário, o homem, como não vê o seu fim, ele luta para que esse fim, né, não aconteça, né? Ainda que seja, né, de forma espiritual, né? Então, nós devemos estar atentos, sabe, à nossa vida neste mundo, né, colocando diante de Deus, né, a nossa fé, a nossa perseverança, independentemente daquilo que nós conquistamos neste mundo. Você não perca de vista o alvo de Deus na sua vida. Você não perca de vista aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida, né, como sendo algo momentâneo, porque o objetivo de Deus será o quê? Que você viva ao lado de Deus de forma eterna, perpétua. Não perca de vista isso, irmãos. Olhe para as palavras de Jesus, procure transformar a sua vida, procure, sabe, dar espaço ao Espírito Santo, lute contra você mesmo, para que você seja melhor para Deus, para que Deus possa o quê? Né? Um dia, né, se alegrar com a sua presença na vida dele. E Jesus, ele falou, né, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Né? Jesus falou assim, e vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Na verdade, e aí Tomé falou assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Para vocês verem como os discípulos ainda não conseguiam compreender. Porque o caminho que Jesus falava aqui, quando ele falou assim, né? Vocês sabem, vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Obviamente que Jesus, ele estava dizendo a respeito da obra da cruz, a respeito ainda assim de que ele voltaria para o Pai, a respeito, né, de que existiria algo que o homem deveria trilhar, e esse caminho Jesus passaria para que o homem pudesse seguir na sua jornada, no seu caminho, dignamente. É muito importante que você se lembre, irmãos, que Jesus, em sendo o caminho, é Ele que nos leva, né? É Ele que nos faz andar por este caminho, é Ele que cuida das nossas vidas no nosso caminho. Então que você, sabe, não perca de vista isso, compreenda aquilo que Jesus fez, quando ele falou assim, vocês conhecem o caminho, os discípulos não entenderam, mas nós conhecemos o caminho, que é o caminho o quê? Da salvação, que é o caminho, né, da cruz, que tirou os nossos pecados, e que nós não fazemos, né, como os judeus fizemos, que rejeitaram o Salvador, muito pelo contrário, nós damos a nossa vida ao Salvador, para que nós possamos ser salvos por Ele. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós aceitamos aquilo que Ele fez na cruz, nós aceitamos a redenção, né, dos nossos pecados ali cravados na cruz, nós aceitamos, né, todas as obras que Jesus fez por nós, né? E quando nós dizemos isso, nós consequentemente, né, mudamos as nossas posturas para que as nossas atitudes possam ser aquelas, né, que Jesus Cristo deseja que nós tenhamos para vivermos ao lado dele, né? E aí Jesus, ele repreendeu os seus discípulos, né, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Essa é uma questão interessante, né? Porque, né, a Trindade Santa, ela é algo assim, tremendo, né? Porque são as três figuras de Deus, cada uma das três figuras de Deus, elas têm um objetivo, né? e elas trabalham de forma diferente na nossa vida. O Espírito Santo, Jesus e Deus, né, trabalham de forma diferente na nossa vida, como pessoas diferentes, ao mesmo tempo, né, com os mesmos objetivos, cada um fazendo uma obra de uma forma, cada um fazendo uma obra de um jeito, né, para que nós possamos atingir aquilo que Deus falou, né, que é o quê? Né, sermos um nele, assim como Jesus foi um com ele. E nós, sabe, irmãos, olhamos para aquilo que Jesus falou aos seus discípulos: olha, vocês, né, como vocês dizem que vocês não conhecem a Deus se vocês me conhecem? Nós, sabe, devemos observar e compreender que Deus é aquele que é é aquele que estabelece todas as coisas. E Jesus é o caminho para que nós possamos o quê? Conquistar todas as coisas que Deus estabeleceu e que Deus estabelece na nossa vida. Jesus ensinou que nós devemos orar ao Pai, orar a Deus em nome de Jesus, né? Já é um grande fundamento, porque Deus é aquele, né, que faz todas as coisas. Jesus é o caminho e é usado por Deus para executar todas as coisas que Deus deseja executar, né? E nós devemos compreender isso, porque as pessoas, às vezes, elas fazem com que, né, as suas orações sejam, na verdade, rezas, e colocam o nome de Jesus, falando em nome de Jesus, só que fazem de uma forma como se fosse um amuleto, como se fosse uma fórmula que vai atingir algum objetivo, quando na verdade nós devemos fazer uma oração em nome de Jesus, compreendendo aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque nada de Deus funciona de forma teórica. Todas as coisas são de Deus, elas funcionam, né, se nós compreendermos e se nós agirmos, né, segundo aquilo que, né, Deus deseja que nós estejamos fazendo. Né, se você ora em nome de Jesus, você compreende que você está o quê? Sendo um instrumento de Jesus, fazendo as obras de Jesus para alguém. Eu faço em nome de Jesus, né? Quando você vai a algum lugar representando alguém, né, você chega lá e fala: eu sou fulano, eu vim aqui representar ciclano. E aí você, consequentemente, recebeu autoridade daquele homem ou daquela pessoa para representá-lo em algum lugar. É assim na nossa vida, irmãos. Quando nós oramos em nome de Jesus, na verdade nós estamos, né, sendo usados por Deus para fazer aquilo que Jesus desejava fazer, né? Só que ele entregou e deu autoridade para que o homem pudesse fazer em nome dele. E os discípulos estavam sendo preparados para isso, para que eles pudessem fazer a obra em nome de Jesus, né? Ele deixou os discípulos para quê? Para que, né, eles dessem sequência àquilo que Jesus estabeleceu nesse mundo, aquilo que Jesus desejava fazer neste mundo, aquilo que Jesus, né, fez nesse mundo. Ele desejava que esses homens que ele deixou na terra dessem sequência à sua obra. Para isso ele deu autoridade, para isso ele deu poder e para isso ele deu o Espírito Santo de Deus. Você está compreendendo, irmãos, que é muito grande as coisas são de Deus, né? E quantas vezes essas coisas são banalizadas pelo homem, né, pelos rituais e pela falta de compreensão, quando nós, na verdade, nós deveríamos compreendê-las completamente, porque Jesus estava falando com discípulos que não entendiam. Jesus estava falando com pessoas que não entendiam. Jesus estava explicando coisas que eles não entendiam, né? Tanto é que eles tinham um monte de dúvidas, mesmo ao lado de Jesus. E assim a igreja ainda nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que agem segundo rituais e agem, né, como se fossem máquinas em relação a determinadas coisas na obra de Deus ou nas suas vidas, deixando de lado os fundamentos para que haja poder, né? É por isso que talvez hoje, irmãos, a igreja eu vou usar uma palavra assim muito forte, sabe? E é de forma genérica. A igreja, né, hoje, eu creio que ela está decadente, né? Porque ela se formou, né, de uns tempos para cá, de décadas para cá, 40, 50 anos para cá, ela começou a se formar, né, baseada em conceitos, né, que são conceitos que muitas vezes fogem à Bíblia, né, conceitos muito teóricos, deixando a prática e deixando a consagração, deixando a santificação e deixando a fé e deixando ali a compreensão da palavra. Deixando a compreensão da palavra, então as pessoas elas se transformam em robôs, máquinas, fazendo algo que elas não compreendem direito, fazendo algo que elas não conseguem compreender na intensidade que Deus deseja. E você foi chamado para ser um instrumento de Deus, você foi chamado para ser um embaixador de Cristo, você foi chamado para ser uma pessoa que ora em nome de Jesus, que cura em nome de Jesus, que expulsa demônios em nome de Jesus, né, que ensina em nome de Jesus, ou seja, você representa Jesus nesse mundo, né, para que, né, as coisas aconteçam, e aí existe um grande problema espiritual. Isso gera outro problema espiritual, porque na verdade, irmãos amados, embora nós sejamos instrumentos legítimos de Deus, nós não fazemos nada, não somos nós que fazemos nada, né? Não somos nós que executamos nada, porque quando nós fazemos em nome de Jesus, nós estamos simplesmente representando aquele que é, e não nós. O homem é vazio, só é preenchido por Deus por conta do Espírito Santo. Mesmo assim, tudo aquilo que acontece nesse mundo, através das nossas vidas, acontece porque Deus faz. Né? Acontece porque Deus, ele determina e faz com que as coisas aconteçam. O homem, embora seja um instrumento de Deus, sejam pessoas usadas por Deus, ele jamais conseguirá fazer algo, né? Ele jamais conseguirá fazer aquilo que Deus faz. E aí existe o problema da exaltação do homem, né? O problema da adoração ao homem, o problema da reverência, né, excessiva ao homem, né? Porque o homem de Deus, ele é um simples homem. O homem de Deus, ele tem os seus erros, as suas falhas. O homem de Deus, ele tem as suas necessidades pessoais, né? E ele só é usado por Deus porque Deus faz. Porque ele mesmo não pode fazer nada. Porque ele mesmo não pode fazer nada. E aí, irmãos, esse talvez seja um dos problemas da igreja decadente. Né? O homem que se exalta, né? As pessoas que olham naquele homem como uma pessoa que não tem falhas, não tem erros, uma pessoa santa, né? Quando na verdade o homem de Deus, ele luta para ser melhor a Deus como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Né? Isso não anula, sabe, irmãos, a honra, né, e o poder que está diante do homem. Né? Se vocês olharem aqui na palavra de Deus, bom, Jesus repreendeu muitos discípulos ali, né, dizendo, ah, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que eu faço. Olha só o que Jesus teve que falar para os discípulos. Vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, né, que eu estou fazendo aqui, né? E aí ele disse assim, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. São expressões muito fortes de Jesus, né? As palavras foram dirigidas aos discípulos de Jesus, consequentemente foram dirigidas a nós, e ele disse, né, que aqueles que creem nele farão as obras que ele faz e obras ainda maiores. É lógico, irmãos, que se a gente olhar um contexto espiritual dessa palavra, nós vamos entender e compreender que realmente Jesus, ele deseja que o homem faça as mesmas obras que ele fez. E o que Jesus fez, irmãos? O que Jesus fez? O homem, obviamente, nunca conseguirá eliminar pecados. Essa é uma obra exclusiva da cruz, né? O homem nunca conseguirá eliminar pecados. Então, isso está fora daquilo que Jesus disse nessa palavra. E o que, que Jesus fez, então, irmãos? Neste mundo, quando ele andou neste mundo, que obras são essas? Né? Se você olhar a palavra de Deus, se você olhar os evangelhos, você vai notar coisas assim muito claras e nítidas a respeito daquilo que Jesus fez. O que, que Jesus fez? Ele fez milagres, ele pregou a palavra, né, com poder e autoridade, e tentou com que, né, ensinou o caminho que o homem deve trilhar para se chegar a Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus ministrava a palavra, Jesus curava o enfermo, libertava o cativo, expulsava demônios, né, e Jesus ensinava o caminho da salvação. É simples. A igreja tem que ter a mesma estratégia. A igreja, ela tem que curar o enfermo, ela tem que expulsar demônios, ela tem que ministrar a palavra, ela tem que ensinar o caminho da salvação. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela não tem que pregar outras coisas a não ser isso. Ela tem que pregar a palavra, ela tem que curar o enfermo, libertar o cativo, né, ensinar o caminho da salvação. Quando Jesus falou, ele estava falando a respeito destas obras, as mesmas obras. Então, tem que haver cura na igreja, né? Pessoas têm que ser curadas na igreja, pessoas têm que ser libertas na igreja, né? Pessoas têm que ouvir a palavra serem ensinadas na igreja, né? A palavra tem que ser pregada conforme Jesus pregou, com ousadia e com poder, né? Esta é a igreja de Cristo. Esta é a igreja que Jesus proclamou, né? Esta é a igreja que Deus deseja que exista neste mundo. E Deus vai se usar de pessoas, de homens, para fazer esta obra. Então nós olhamos para Deus e olhamos as palavras de Jesus e nós compreendemos aquilo que ele estava dizendo e nós buscamos isso, nós temos que buscar isso, nós temos que desejar isso, nós temos que nos preparar para isso, nós temos que viver isso que Jesus falou. Todas as vezes que eu leio, né, um trecho ali no Evangelho de Marcos, quando Jesus, né, quando Jesus falou, nossa, quando Jesus fala, irmãos, parece que estremece o mundo. Parece que existe um terremoto no mundo. As palavras de Jesus parece que geram, né, um chacoalhão no mundo, né? E Jesus falou, né, aquela palavra que muitas vezes a gente olha para nós mesmos assim, né, e a gente deve fazer uma grande reflexão. Quando ele diz assim: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome, né, curarão os enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Expelirão demônios, né? Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes. Beberão coisas mortíferas e não lhes causará dano nenhum. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Sabe, irmãos, são mensagens vivas para a igreja. Vocês farão as mesmas obras que eu faço. Jesus falou, né, e ele falou, né, que, né, obras ainda maiores nós faremos. Obviamente que eu creio, né, irmãos, que essa palavra ela tem um significado de amplitude, né, de tamanho e não de poder. Sabe, ninguém vai conseguir ter mais poder do que Jesus teve neste mundo, né? Então eu creio que é uma questão de amplitude, obras maiores, né? Obras ainda maiores. Para você ver aquilo que Deus deixou, né, para a humanidade. Se você olhar o contexto das coisas, veja, né, a palavra de Deus, ela alcança o mundo porque ela é pregada, né? Alcança o mundo porque tem pessoas que estão fazendo como os discípulos fizeram, ensinando a palavra, né? O diácono Filipe, certa vez, não esse Filipe, o outro, né? Ele certa vez encontrou um eunuco no meio do caminho que estava lendo o livro de Isaías, né, o pergaminho de Isaías, e aí Filipe foi levado pelo Espírito até ali aquele eunuco e perguntou para ele: você entende o que você lê? Ele lia o pergaminho de Isaías e Filipe perguntou: você entende o que você lê? E ele falou assim: não, porque eu não tenho quem me explique. E ali Filipe, né, tomando ali, sendo tomado pelo Espírito Santo, explicou ali tudo o que aconteceu a respeito de Jesus. E ali, depois, aquele eunuco foi batizado nas águas, né, imediatamente depois que ele compreendeu o poder da palavra. Ele compreendeu o poder da palavra, porque houve uma ministração, houve um ensino, houve uma explicação daquilo que Deus deixou escrito para a humanidade. E esse é o nosso papel, irmãos, de pregarmos, de falarmos, né, de ministrarmos com entendimento, com ousadia, com poder, para que as pessoas consigam compreender um dia o que um dia elas ouviram falar, o que um dia elas ouviram falar, ou o que um dia elas leram. Porque depois que elas são ministradas pelo poder de Deus, elas conseguem compreender melhor aquilo que Deus deixou, aquilo que Jesus deixou, né? Se você, sabe, deseja fazer as mesmas obras de Jesus, as mesmas obras de Jesus, Jesus está dizendo para você assim: você pode. Você pode porque, né, foi dada esta autoridade, foi dito isso por Jesus Cristo. Você pode, e você pode fazer com a mesma autoridade que Jesus tinha na época. Você tem autoridade neste mundo para fazer, simplesmente porque não é você que vai fazer, né? Porque nós somos homens e Deus é quem faz todas as coisas. E aí você ouviu, né, Jesus falando. Jesus falou assim no versículo 14: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pois que ele falou assim, que vão fazer as mesmas obras, obras maiores, ele falou: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você já pediu alguma coisa para Jesus? Eu acho que todo mundo aqui já pediu alguma coisa para Jesus, né? Todas elas aconteceram ou não? Amém. Eu creio, né? Eu creio que todos nós passamos por essas situações. coisas que nós pedimos a Jesus e não aconteceram. E existe, irmãos, uma explicação para isso. Primeiro, é o que a Maneide falou, né? Primeira questão é o tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele sabe o que é melhor. E uma bênção vem, e ela não vem na hora errada, porque a bênção que vem na hora errada, ela se transforma em coisas ruins, né? Ela se transforma em coisas que não, as pessoas não conseguem lidar direito, e aí a frustração, a decepção, né? Quando algo acontece fora de tempo, aquele algo que acontece fora de tempo se perde. E quando se perde, existe a decepção e a frustração. E um homem de Deus frustrado, né? Uma pessoa de Deus frustrada, uma pessoa que está começando nos caminhos do Senhor frustrada, é complicado, irmãos. Né? Porque para voltar, sabe, às vezes ela sai da presença de Deus e para voltar é muito mais difícil, porque ela fica com um espírito, sabe, de bloqueio. Né? Ah, pastor falou isso, pastor falou aquilo, não aconteceu nada disso. Né? Porque às vezes as pessoas esperam que as coisas aconteçam num tempo que não é o tempo de Deus. E aí não dá certo. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, Tiago, ele disse algo muito importante, ele falou assim, se vocês pedem alguma coisa a Deus e não recebem, é porque vocês pedem mal para os seus próprios deleites ou prazeres. Obviamente, irmãos, que nós somos pessoas imperfeitas. E obviamente, irmãos, que nós muitas vezes temos, né, a exaltação de um sentimento, né, pessoal a Deus. E obviamente nós algumas vezes podemos pedir coisas a Deus que não estão dentro daquilo que Deus permite que aconteça. Se não há permissão para acontecer, seu pedido é inócuo. Não acontecerá. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo de um pedido assim que acontece muito e que Deus não faz? Deus não vai fazer? Porque está sendo pedido mal? Né? Quando uma pessoa fala assim, Senhor, salva aquela vida. Senhor, salva aquela vida. Né? A salvação não depende de intercessão, irmãos. A salvação depende de atitude do homem. Né? A salvação depende de atitudes que o homem pratica. Então, a sua oração por salvação de determinada pessoa é inócua. Você pode orar a Deus falando assim, Senhor, mostra a verdade para ele. Senhor, mostra o caminho para ele. Senhor, tira esse espírito de cegueira. Senhor, né, alcança esta vida, alcança esta vida. Mas pedir salvação é uma oração inócua, não tem sentido e não acontecerá o atendimento de Deus na sua oração. Porque você está pedindo mal. Porque você pede mal. Portanto, esse pedido não acontecerá. Portanto, irmãos, nós devemos o quê? Né? Ah, e existe um terceiro fator, né, quando a gente pede e Deus não faz, que é o quê? Né? Os objetivos de Deus se cumprindo em determinada vida ou em determinada situação. Às vezes Deus tem um objetivo, né, e esse objetivo ele tem que ser atingido para que Deus possa o quê? Atender o pedido de determinada pessoa. Se você quiser relacionar com o primeiro, que é fora de tempo, mas existem objetivos. E se os objetivos de Deus não forem atingidos, a bênção não acontece. Se nunca os objetivos de Deus em determinada causa não forem atingidos, nunca haverá o cumprimento do pedido. Porque deve existir o cumprimento de determinadas situações, né, nas nossas vidas, para que aquilo que a gente pede a Deus aconteça. Você quer ver? Pede a Deus. Eu sempre pedi a Deus, né? Eu sempre me lembrava de Salomão e sempre pedi a Deus sabedoria. É algo que eu sempre pedi a Deus desde quando eu fui consagrado diácono na igreja. Eu comecei a pedir a Deus sabedoria. E pedi a Deus sabedoria, 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 sabedoria. Né? E é um pedido maravilhoso, né, irmãos? Pedir sabedoria. Agora, pedir sabedoria a Deus e não ler a Bíblia, né, gera algo inócuo, é um pedido inócuo. Você tem que buscar o conhecimento. Deus deixou as ferramentas para as nossas vidas, né, e esses fundamentos, eles têm que ser seguidos por nós. Você quer sabedoria? A Bíblia diz, peça a Deus, que Deus dará. Agora, sabedoria sem conhecer a palavra não existe. Né? Ah, eu tenho sabedoria. Eu sei consertar um carro. Né? Muito bem. Né? Mas não é essa sabedoria que Deus se alegra e deseja que nós tenhamos. Deus quer que nós tenhamos sabedoria em viver. Em tudo aquilo que nós vivemos. Então nós temos que tomar uma decisão. Nós buscamos a sabedoria que é necessária para tomar aquela decisão. Nós, né, lutamos contra o pecado, nós buscamos a sabedoria de Deus para vencer o pecado. Buscamos o poder da palavra, né, para entender determinadas coisas que acontecem na nossa vida, neste mundo. Isso é sabedoria, sabedoria de Deus. E você deve buscar essa sabedoria e, ao mesmo tempo, você tem que se preparar para isso, né? Um médico, ele só é médico se ele estuda e ele se prepara, né? E depois que ele estuda e ele se prepara, ainda assim ele tem que buscar o quê? Buscar ali a residência para que ele possa praticar tudo aquilo que ele estudou. São momentos de preparação para que um médico possa exercer a sua atividade. É, tem que existir preparação, tem que existir ali, né, momentos em que a pessoa vai buscar compreender e entender tudo aquilo que está ligado àquilo que ela vai fazer. E se você vai ser um servo de Deus, você tem que procurar conhecer e entender, né, tudo aquilo que você vai fazer. O mundo espiritual, a Bíblia, a vontade de Jesus para a sua vida. São coisas que nós temos que passar, irmãos, para viver as coisas que são de Deus neste mundo, como Deus deseja, como Deus quer, para que nós possamos o quê? Viver segundo o poder de Deus. Existe algo fundamental também, irmãos, quando nós ministramos as pessoas, que existe, eu penso, irmãos, existe uma grande diferença entre você orar a Deus em... existe uma diferença de você orar a Deus e você interceder a Deus, né? Existe uma grande diferença, porque quando nós oramos a Deus, nós buscamos o quê? Buscamos a Deus, buscamos uma série de coisas, mas nós buscamos principalmente a Deus para sermos confortados, para obtermos respostas, para, né, nos sentirmos confortados, né, para nos sentirmos, né, aliviados, termos paz. Quantas coisas nós buscamos no mundo espiritual quando nós falamos com Deus, quando nós oramos a Deus, que são coisas intangíveis, né, irmãos? Coisas intangíveis, né? Porque, ah, eu quero uma casa, Senhor, né? Tudo bem, você pode pedir, né? Mas são coisas que naturalmente acontecerão na sua vida se você estiver o quê? Vivenciando as outras coisas de Deus que são intangíveis, que você busca porque você necessita, a tua alma necessita, a tua alma necessita, né? Então você busca, né, em Deus. Se a tua alma necessita, tudo aquilo que ela recebe, né, vai fazer com que você tenha momentos aqui aonde você vai conquistar coisas, né? Então você tem paz, você tem alegria, você tem saúde, você tem uma série de coisas que vão acontecer na sua vida para que você possa conquistar coisas neste mundo, né, que você busca. Quando você intercede por alguém, existe uma diferença também, né? Existe a intercessão, que é buscar em Deus, né, uma providência divina para determinada pessoa, e existe a outra intercessão, que é você ministrar o poder de Deus para a outra vida, né? Eu sempre falo assim, que existe uma grande diferença em você falar assim para uma pessoa, que Deus te abençoe, né? Que é uma intercessão. Que Deus te abençoe, é uma intercessão. E quando você fala assim, existe uma grande diferença. Quando você fala, eu te abençoo em nome de Jesus. Uma grande diferença. Deus te abençoe, eu te abençoo em nome de Jesus. Então, são coisas, irmãos, que nós temos que compreender, viver e entender quando as coisas devem ser feitas, né? Buscamos a Deus, obviamente, que é algo natural nas nossas vidas e tem que acontecer conosco diariamente. Intercessão, devemos ministrar a bênção de Deus, pedir a Deus que esteja abençoando pessoas, mas nós não podemos deixar de lado. Nós somos ministros de Deus, embaixadores de Deus, que nós devemos abençoar. Nós temos que abençoar. Então, se acostume a dizer, eu te abençoo, né? Porque você é um abençoador, você é uma pessoa que tem esse poder, essa autoridade. Eu te abençoo. Deus olha do céu e abençoa, irmãos, porque você tem autoridade, né? Você tem autoridade de Deus. Quando você orar por uma pessoa enferma, ministre a cura, né? Ministre a cura, né? Tiago disse, né? Se alguém é enfermo entre vós, chame os presbíteros da igreja, unja o doente com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Ou seja, ministra o poder de Deus. Ministra o poder de Deus. Ministra, né, na autoridade que está sobre a sua vida. Porque as pessoas são muito tímidas às vezes, né? Até por medo, né, de entristecer o coração de Deus, mas na verdade, né, estão entristecendo porque estão deixando de fazer. Conforme Deus ensinou, conforme Jesus ensinou, conforme Deus deseja, né, que nós façamos, né? Quando Jesus fala assim, esses sinais seguirão aos que crerem, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Tem que existir uma ministração, irmãos, né? Ministra a cura, né? Eu ministro a cura em nome de Jesus, né? Ministra o poder de Deus, e você vai compreender e entender que não é você coisa nenhuma, né, que vai fazer, né? Então você pode fazer porque não é você. Ah, eu sou incapaz, né? Você é incapaz, mas Deus não é. E aí as coisas vão acontecer de forma diferente, irmãos. As coisas vão acontecer de forma diferente. E o homem se alegra naquilo que Deus faz, mas não se exalta naquilo que Deus faz, porque não somos nós que fazemos. Nós nos alegramos. E alegramos muito, né? Mas nós sabemos que de nós não poderia sair o poder que cura, liberta e salva. Jamais. Então, sabe, irmãos, comece a agir diferente, né? Comece a fazer diferente, sempre com sabedoria e com entendimento, né? Eu sempre, às vezes a Rosana, ela me critica, né? Fala assim, poxa, fulano veio aqui, você nem orou por ele, ou por ela, né? Eu falo assim, ele não pediu, né? Eu intercedo, né? Mas ele estava na minha frente, ele não pediu, né? Por que eu devia orar se ele não pediu? A minha intercessão existe, né? Mas a ministração do poder depende, irmãos, da vontade da pessoa receber. Eu sempre falo assim, uma pessoa só é liberta se ela deseja ser liberta. Aí talvez você fale assim, pô, mas uma pessoa que está endemoniada, ela consegue desejar ser liberta? Uma pessoa que está endemoniada, ela nunca está dominada pelo demônio todo o tempo. Nunca. Existem momentos de lucidez para que essa pessoa possa sim desejar, pedir a Deus para que Deus possa libertá-la. Né? Você compreendeu isso? Então, tem que existir o desejo. Tem que existir o desejo. Uma vez eu orei por uma pessoa, aqui na igreja, inclusive, a pessoa veio, né, e eu ministrei a pessoa e falou, vou orar por você. Né? Agora eu vou orar por você. Porque eu estava ministrando a pessoa. E eu comecei a orar. E aí Deus falou para mim assim, no meio da oração ele falou assim para mim, eu não posso abençoar, ele não quer. E aí eu parei de orar. E aí eu falei para ele assim, falei, olha, Deus me falou agora que ele não pode abençoar porque você não quer mudar. E ele falou assim, é verdade, pastor, eu não vou mudar. E aí eu falei assim, então eu não tenho mais nada, né, a fazer aqui agora por você, a não ser que pedir a Deus que as minhas palavras, né, tenham êxito na sua mente e no seu coração. Então são situações, irmãos, que você vai se deparar. É por isso que muitas vezes eu olho assim e fico esperando. Porque eu sei, né, se houver o desejo, Deus responde. Né? Ele usa um homem de Deus para abençoar. Se houver o desejo, Deus responde. Deus responde e Deus responde. Né? Agora, não quer dizer, irmãos, que... Sabe, quando você está ministrando uma pessoa, você não pode orar por ela, né? Existe uma diferença muito grande, porque quando você ministra uma pessoa, a oração faz parte da sua ministração. Então que você nesta manhã, sabe, se encha do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus e possa verdadeiramente ser usado por Deus como Deus deseja. Porque você conhece a Deus, que você sabe o caminho e porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Vamos orar agora em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou interceder por você. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, irmã. A diaconisa Dorenice, ela não está aqui hoje. A mamãe dela estava passando mal, estava com febre, ela levou a mãe agora de manhã no hospital. Nós vamos orar daqui a pouco pela dona Rosa, mãe da Dore, né? Então vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai, buscamos a Ti mais uma vez, Senhor. Buscamos o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Buscamos, Senhor, da glória, Pai, aquilo que é maior, Senhor. Aquilo que é maior nestas vidas, Senhor. O Teu óleo precioso, Senhor. E eu rogo a Ti em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, ministra agora sobre cada cabeça, sobre cada pessoa que aqui está, Senhor, o Teu óleo precioso. Óleo do Teu Espírito, Senhor. Dá unção, dá poder, Senhor. Ministra, Senhor, de toda a terra, Pai, aquilo que é grande, poderoso, fiel, verdadeiro, Senhor, sobre as vidas, Senhor, das pessoas que aqui estão, Senhor. As enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Dá discernimento, Senhor. Dá, Senhor, da glória, poder a estas vidas, Senhor. Que sejam grandes instrumentos Seus, Senhor. Seja um instrumento, Senhor, para fazer a Tua grande obra, Senhor. Obras que Tu fizeste, Senhor, quando Tu estavas neste mundo, Senhor. E obras que ainda, Senhor, são feitas, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo estas vidas que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo, Senhor, cada vida, Senhor. Oh Deus, que aqui se encontra, Senhor, Pai. em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, somente para a glória do Teu Santo Nome, meu Senhor, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus, Deus seja louvado, aleluia.